Então, para a gente continuar, Aline, por favor, conta para a gente como foi a sua trajetória com Deus, como você conheceu, já nasceu em berço evangélico, como é que foi?
Contar um pouquinho da minha trajetória, né? A minha família, por um bom tempo, ninguém era cristão, outras religiões. Eu conheci a igreja evangélica aos 14 anos. Foi me apresentado um convite através de um casal de amigos que tinha uma barbearia, né, na rua da minha casa, e eu era amigo dos filhos, né? E foi quando eu fui apresentada à igreja, né? E ao chegar na primeira vez na igreja, eu senti algo diferente. Era um lugar diferenciado, era um ambiente diferente. A forma que eu fui recebida pelas pessoas, aquilo mudou a minha vida. Tive aquele impacto no momento que eu entrei naquelas portas da igreja. E foi a primeira vez que eu entrei e que eu nunca mais saí.
Amém.
E por um bom tempo, a minha família não tinha ninguém evangélico, né? Passou-se muitos anos através da minha vida, né? Através do...
Você que, na verdade, levou o evangelho para dentro da sua casa.
Viram a diferença através da minha vida. Então, foi algo que marcou, né? Eu entrei com 14 anos, que eu entrei aos 15 anos, me batizei. Um ano depois eu me batizei,
né?
E participei de muitos ministérios dentro da igreja. Sempre fui ativa, sempre gostei de ajudar na igreja, ministério infantil, na dança, né, com as meninas. E fui crescendo, né, desenvolvendo dentro da igreja. Permaneci na igreja onde eu aceitei Jesus por 22 anos. Estou há 3 anos aqui na CIV.
Uhul!
E foi algo que, tipo assim, que eu não troco e não volto atrás por nada. Estar na casa de Deus e na presença de Deus.
Amém. E eu queria pontuar uma coisa que você falou que eu achei importante. Você foi por meio do convite de amigos,
de
né?
De amigos.
Você foi para o culto normal ou era ministério da...
Era um culto normal, um culto de domingo.
Culto normal.
É.
Então, pessoal, ó, reforço para você. Todas as vezes que tiver programação na igreja, independente da sua idade, chama um amigo, chama um familiar, né? A gente nunca sabe qual vai ser a oportunidade que a gente tem, né, para evangelizar alguém. Às vezes basta um convite e a vida da Aline toda foi transformada e ela já está caminhando há mais de 20 anos. Não vamos aqui, né, desvendar a idade dela.
Não leva nenhum, há 26 anos.
Há 26 anos caminhando com Jesus por conta de um convite. Então, pode ser que o evangelho não esteja na sua casa, mas quem sabe não é você que vai levá-lo, né, para dentro do seu lar. Então, achei importante pontuar isso nesse ponto da história que você trouxe, que acho que é isso mesmo. Eu também conheci a Igreja Batista por meio de um convite. Eu era de uma outra congregação, já ia na igreja, mas eu na verdade já nasci na igreja, né? Minha família inteira não era evangélica, era de uma outra religião, mas a minha tia, que é minha madrinha, era. E eu caminhei com ela durante muito tempo, sou fruto de salinha. Então, você falou de ministério infantil. Louva a Deus pela vida das pessoas que se dedicam ao ministério infantil, porque eu sou fruto das salinhas da vida. E há muito tempo eu ia nessa outra denominação, fiquei até os 13 anos, depois me mudei aqui para o bairro da Luz. E aí uma colega de escola me convidou para ir na igreja dela, que era a primeira igreja, onde o nosso pastor presidente era pastor de adolescentes e jovens lá. E aí, como você disse, me senti muito bem no culto, conheci a igreja, isso aos 13 para os 14 anos, e quando eu fiz 16 anos eu me batizei. Hoje eu tenho 30, então estou há 14 anos, né, batizada, mas desde então, desde que eu me entendo por gente, caminho com Deus, mas também eu escolhi me batizar através de um convite que uma amiga me fez também para conhecer a Igreja Batista. E eu não tive dúvidas de que era aquilo que eu queria seguir. Então, também sou grata. Então, façam convites. Porque ainda que você pense, mas fulano já vai na igreja, já conhece. Mas, às vezes, falta um empurrãozinho. né? Pra gente se sentir bem, pra gente achar um lugar que a gente realmente quer congregar, que a gente vê que leva a pessoa a sério, porque eu era adolescente e eu sentia falta de uma igreja que valorizasse o adolescente. O pastor Billy, na época que era junto com a Paty, né, líderes dos jovens e adolescentes, eles me trouxeram essa percepção. Então é importante que você faça convite, que você compartilhe, né? Se você tem uma congregação que você gosta, compartilhe com outras pessoas que você ama, que acho que isso pode ser portas abertas para outras bênçãos na vida daquela pessoa também. E aí, Aline, continua falando pra gente. Acho que a gente, né, tem aqui o Deus que tudo pode. E você é a nossa primeira convidada e é uma honra. Para quem não sabe, a Aline está na liderança também no Ministério da Juventude esse ano, junto com o Léo, esposo dela. E tem me abençoado muito, né? Eu já estou líder há alguns anos, mas tem sido uma bênção para mim a chegada desse casal. E como nossa primeira convidada, eu quero que você conte um pouquinho do seu testemunho sobre o Deus que tudo pode na sua vida e na vida da sua família também.
Então, gente, vou tentar ser mais objetiva, porque a história é longa, mas vou tentar pontuar para vocês aqui como tudo começou. Tudo começou no dia 13 de outubro de 2013. Esse ano faz 12 anos. 12 anos eu vivo o milagre de Deus todo dia.
Amém.
Eu falo que quando eu acordo, eu vivo um milagre. Que foram 6 meses de muita luta. 6 meses de alguns dias eu achar que eu não iria acordar, que Deus iria me levar. Mas se hoje eu estou aqui é porque existe um Deus que tudo pode. E quando Ele quer, Ele faz. E no 13 de outubro de 2013, no domingo para segunda-feira, de manhã, uma manhã normal, eu acordei, só que a pessoa acordou completamente cega, sem enxergar absolutamente nada. Eu pensei que tinha visto, assim, pensei que tinha faltado luz, que ainda era de madrugada, faltou luz na minha casa, né?
Escuro.
Mas o meu despertador tocou de novo. Falei, gente, não faltou luz, que o despertador tocando, porque era hora de eu levar a Duda e Fernanda para a escola. Maria Eduarda, como vocês conhecem aqui por Madu, né, tinha 8 anos e Fernanda tinha 6 aninhos. E elas acordavam com a corda toda, né? Porque gostavam de ir para a escola.
Amém. Amém por isso.
Então, eu tive a certeza que não era um blackout, que não estava faltando luz, que realmente tinha algo errado acontecendo comigo. E a minha reação na hora foi de muito medo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o lado de mãe, né? Ser corajosa, por mais que
aguentar,
o meu,
né,
mundo estava desabando, eu tinha que ser forte, porque eu tinha 2 pequenas dentro de casa. E eu só falei assim, Duda e Fefe, vão ter que ajudar a mamãe a abrir a porta, chamar a vovó, porque a mamãe não está conseguindo enxergar nada. Hoje a gente vai brincar de esconde-esconde. Só que elas não entenderam muito na hora, mas me ajudaram a abrir a porta, chamei minha sogra, e minha sogra ficou desesperada. E eu, calma. Aí minha sogra, não, vamos ligar pro Léo, ligar pro Léo. Falei, não, o Léo tá trabalhando, o serviço que o Léo trabalhava era perigoso. Falei, não sei quem vai chegar até ele para dar a notícia, falar que tá acontecendo alguma coisa comigo.
Então, ainda no meio do caos, raciocinando para ser o mais
prudente.
Não,
no meio
possível.
Do caos, eu pensando em todos, mesmo com desespero lá dentro, eu tentando, tipo assim, pensando em todos e acalmando todos, né? Para não ouvir aquele pavor, né, no meio de todo mundo. Eu já tava apavorada, a pessoa sem enxergar nada, mas vamos respirar, né, vamos seguir em frente. E minha sogra, eu via que ela tava desesperada, porque eu não queria ligar pro Léo, e eu passei o dia todo em casa. O pessoal querendo ir pro hospital, eu falei, não, vou esperar o Léo. E o Léo já chegou em casa, era umas 7 horas da noite. E quando o Léo chegou, viu que tudo que tava acontecendo, né. E vamos pro hospital, eu falei, não, não vou pro hospital hoje. A gente vai continuar em casa, a gente vai dormir, você vai descansar, que você trabalhou o dia todo, e de madrugada a gente vai procurar o hospital, ajuda. Eu, não, mas tem que ir para o hospital agora. Eu falei, não, a gente vai confiar. Por mais do desespero todo que eu estava passando, eu tinha uma paz muito grande dentro de mim. Eu tinha uma paz e uma convicção que
Deus tava
naquele momento Deus estava no controle.
Amém.
Porque eu não ia ter o controle de nada. Então, a gente jantou, normal. Tudo parecia, eu queria que tudo parecesse normal, mas não estava tão normal, né? Mas a gente jantou, coloquei as meninas para dormir. E de madrugada a gente começou a nossa primeira luta, né? De ir para o centro do Rio. Batemos em todos os hospitais possíveis que vocês conhecem no centro do Rio de Janeiro. Todos os hospitais mesmo. Alguns falavam que o meu caso não era prioridade. Outros não tinham médico que poderiam me atender. Outros não tinha nem médico e nem atendimento. As portas realmente estavam fechadas, estavam em greve. E naquele bate, 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 bate de hospital, ninguém atende. A gente não tinha carro na época, era ônibus. A gente ia de ônibus. E eu atropeçando no meio da rua, o Léo me esquecendo para trás.
Que porque era, a correria, era uma dinâmica nova,
né? A dinâmica de andar nas ruas rápido, para ver se conseguia ir no outro hospital para ver se conseguia atendimento. Não tinha Uber, né? Não tinha essa parada de você pegar um aplicativo aqui para ir ali rapidinho. Então, no meio do desespero, ainda havia alegria, porque a gente se divertia, por mais que ele me esquecia para trás e às vezes eu atropeçasse, a gente corria. Havia alegria e tinha paz, gente. Tinha muita paz.
Aleluia.
E quando a gente não conseguiu um atendimento no Rio, a gente voltou para Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu, a gente querendo pagar consulta particular, em algumas clínicas também não me aceitavam. No finalzinho da noite, a gente conseguiu...
Isso já no outro dia?
Não, isso no mesmo dia.
Ah, tá.
A gente voltou do Rio para Nova Iguaçu,
noite,
na terça-feira.
Tá.
E tentamos algumas clínicas oftalmológicas que tem aqui em Nova Iguaçu para ver se me atendia. Algumas não queriam me atender, nem eu pagando. Aí a gente, quando minha sogra ligou, preocupada, se a gente já estaria chegando, minha sogra lembrou que tinha uma clínica na Galeria Veplan e falou, vocês tentaram lá? Não, não tentamos. Aí foi quando ela falou, não, só vamos, porque já era tarde, já era 7 e pouca, quase 8 horas. É a nossa última tentativa de hoje. Se a gente não conseguir, a gente volta para casa e amanhã a gente tenta novamente o que a gente vai fazer. Chegando lá, o Léo conversou com a atendente, aí aquela burocracia, se ia conseguir ou não, mas o médico, explicando a minha situação, o médico resolveu me atender. Ele me examinou, mais ou menos, mas ele não sabia realmente o que estava acontecendo comigo. Só falou que aconteceu com a sua esposa. É uma situação grave. Eu não vou conseguir ter o diagnóstico certo aqui, porque aqui é uma clínica básica, né?
Sim.
Mas deu encaminhamento para a gente para ir para Fiocruz.
Perfeito.
Ele, tipo assim, deu um caminho, né? Pelo menos deu um caminho. E nesse caminho que ele deu encaminhamento, só que a gente não poderia ir para Fiocruz naquele horário, que já era quase 9 horas da noite. A gente voltou para casa.
Sim.
A gente voltou para casa, fazer a rotina normal e no outro dia tentar, de madrugada, novamente,
ter um atendimento,
ter um atendimento na Fiocruz. Mas chegando na Fiocruz, eu não consegui o atendimento lá, porque o que estava acontecendo comigo, eles não conseguiam resolver lá. Aí me deram encaminhamento, nem deram encaminhamento, aconselharam o Léo da gente ir para o Hospital dos Servidores. Falou, no Hospital dos Servidores, lá tem a oftalmologia, né? É grande, tem médico especializado, eles podem ter um tratamento melhor para sua esposa, que eles pensavam que eu tinha sido infectada por toxoplasmose, né?
Certo.
O que eles pensavam era isso, né? Porque quando via no aparelho, a minha córnea, né, minha vista estava inflamada, muito inflamada. Então, eles achavam que poderia ser alguma inflamação dessa forma, porque na minha casa tinha negócio
gato.
De passarinho, tinha negócio, gato, achavam que eram isso. Mas saímos da Fiocruz, fomos para os servidores, chegando nos servidores, aquela burocracia, né? Que você conversa com um, conversa com outro. Um quer te ajudar, outro não quer ajudar, mas fala, não, aqui realmente tem um tratamento, sua esposa pode ser tratada, mas você precisa do CISREG. Você precisa que o seu município encaminhe você para cá. Só que nisso já era, ia dar já 1 hora da tarde, já era meio-dia, dá 1 hora da tarde. A gente volta...
Deixa eu só fazer um adendo. O CISREG, gente, é um sistema unificado dos entes, né? Município, Estado e União, para que as pessoas possam ser atendidas por meio de uma fila. Então, você tem um requerimento e vai se fazendo uma fila conforme o tempo que você pediu aquele requerimento, mas também conforme a sua urgência. Só para esclarecer. Então, na verdade, o que eles estavam dizendo para a Aline era, olha, a gente pode ajudar, mas não sabemos quando iremos te ajudar.
Que a fila é grande.
Exatamente.
O papel pode demorar a chegar aqui. E a gente volta para Nova Iguaçu. Aí viemos para Dom Vamor, porque na Dom Vamor que a gente ia conseguir fazer o cadastro, pela questão do CISREG, tudo direitinho. Mas quando a gente chega na Dom Vamor, a gente tinha um pedido do médico da consulta do particular da terça-feira, da clínica que a gente pagou.
Da última clínica.
Só que a Dom Vamor precisava que ele assinasse e explicasse um pouco a situação que estava acontecendo comigo.
E nisso,
gente, tudo sempre eu sem enxergar.
E sem carro.
E sem
Uber
E o Léo tentar fazer as coisas o mais rápido possível para a gente ver se a gente conseguia logo alguma posição, né? Aí o Léo me deixa lá no Novo Amor, sentada, seja o que Deus quiser, a pessoa se enxergar, e ele corre para a galeria Zeblan. Aí, chegando lá, tem aquela broca assim, o médico com medo de botar o nome dele, porque é questão de SUS, com medo de dar alguma coisa para ele. Com muita insistência, o médico resolve dar o encaminhamento. A gente volta para Dom Vamor. O Léo volta para Dom Vamor, que eu estava lá sentadinha lá. Faz o papel, faz tudo direitinho, mas aí a moça fala, sua consulta está marcada, mas só para novembro.
Ou seja, quase um mês depois, né? Você falou que começou tudo no dia 13 de outubro.
E era dia 15.
E ela sem enxergar, gente.
Aí
sem
o Léo falou com a moça, não, mas como assim? Só novembro, minha esposa... Acordou cega essa semana, segunda-feira, hoje é quarta, a gente precisa do atendimento hoje. Eu estava no servidor, os servidores falaram que pode atender. Mas a menina falou, não, mas quando a gente marca aqui, ainda vai para o sistema que vai liberar a vaga lá, e ela vai receber uma ligação, ela vai ser chamada para ir lá nos servidores. Aí o coração já aperta, né? Tipo assim,
claro,
a gente sabia que tem um negócio lá, mas o papel, né? Precisava do sistema acontecer. Mas aí a gente vê que, tipo assim, nesses todos os momentos a gente vê que começa, desde o começo a gente vê a mão de Deus, né? A mesma menina falou que não poderia fazer nada pra gente, ela entra lá dentro, volta e chama o Léo no canto. E ela vira pro Léo e fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo, eu nem posso fazer isso. Esse papel não poderia nem sair daqui de dentro. Mas com esse papel na sua mão... A sua esposa pode ser atendida no Hospital dos Servidores. Esse aqui é o papel do CISREG. Mas se você perder esse papel hoje, você não vai ser atendido nem hoje
nem
no
mais.
Dia que a consulta está marcada. Ela entregou o papel, o documento na mão do Léo, que não poderia sair de dentro da Dom Vamor.
Ela não sabia, né? Mas ela estava sendo instrumento de Deus que tudo pode.
Pode. E com aquele papel na mão, a gente ficou... A gente voltou para o centro do Rio na quarta-feira. A gente já tinha ido de manhã, a gente voltou para Nova Iguaçu, de Nova Iguaçu, a gente voltou para o Hospital dos Servidores de novo. Mas quando a gente chegou nos servidores, já estava fechando, né? Ambulatório, porque fecha às 5h30. Mas tem aquela burocracia, né? Que um te ajuda, o outro não te ajuda, mas sempre vem um que Deus envia, né? E fala, não, calma aí que eu vou ligar aqui para o secretário do doutor para ver o que ele pode fazer para ajudar vocês. Aí a menina ligou para o secretário, para o Rafael, e a gente conversou com ele, e ele falou, não, doutor Derbal pode atender a sua esposa, sim, mas hoje não tem como mais atender. Só No outro dia, porque hoje ele não está mais aqui. No outro dia ele vai ter uma reunião e ele consegue atender sim. Se eu ter que voltar no outro dia, a gente voltou para casa. Voltamos para casa, naquele processo de seguir uma rotina e da gente... Por mais que as coisas estavam andando, mas o coração apertava, porque os dias passavam, né?
Claro.
E já era quinta-feira.
E você cega desde segunda-feira.
Cega desde
de
segunda-feira. Eu lembro que a gente dirigia um pequeno grupo em casa e a gente continuou, gente, vida normal. Apesar de toda a turbulência, a gente continuou seguindo a vida. Porque o que eu falo, a gente passou por muitas lutas, era muita dificuldade, mas tinha a minha casa. Tinha paz. Muita paz. E em nenhum momento a gente entrou em desespero. Claro que, tipo assim, não vou dizer pra, mentir para vocês que dentro de mim não havia medo. Havia medo. Mas todos os dias eu via a mão de Deus e os pequenos milagres de Deus. Todo dia tinha um milagre. Todo dia Deus mostrava para mim que Ele estava presente. E que se Ele pudesse fazer, Ele ia fazer. Que bastava eu confiar e eu crer. E a gente voltou aquele dia, fizemos o nosso pequeno grupo. E o Léo só falou, gente, eu e a Aline, a gente não tem mais o que fazer. Tudo que a gente tinha que correr atrás, atrás de papel, atrás de médico, atrás de consulta, a gente fez. A gente agora está totalmente entregue na mão de Deus.
Vocês fizeram o que era possível.
Possível fazer.
E o Senhor entrou com o impossível ali.
É. E na sexta-feira, quando a gente vai para o Hospital dos Servidores de manhã, é aquela mesma burocracia, né? Que um bota empecilho. Mas a gente falou ontem, a gente ligou para o secretário, falou que o doutor estaria aqui, que o doutor poderia atender. Aí vem sempre um anjo do Senhor. Não, calma aí, eu vou ligar para o secretário, vou levar pro, ligar para o secretário de novo. Aí ligou para o Rafael. Aí o Rafael falou com a gente, não, doutor Aderbal está realmente aqui, sim. Você só espera no segundo andar, que quando terminar a reunião, você chega para ele, explica a situação da sua esposa, que se ele puder atender, realmente ele vai atender a sua esposa, ele não vai negar o atendimento. E foi o que a gente fez. E o Léo é calmo desse jeito, né? Calmo, assim, tranquilo. Mas eu lembro da gente... Depois que eu voltei, né? Quando eu voltei, que eu estava enxergando, depois que eu voltei nos servidores... Mas nesse dia, eu lembro do Léo me chamar no cantinho e falou assim, filha, vamos orar antes da gente subir para o segundo andar, porque a gente não tem mais forças, a gente não pode fazer mais nada da gente. A partir da gente entrar agora, a gente está na dependência total de Deus. Gente, eu lembro do Léo orando, né, a forma que eu falar gritar, para vocês entenderem o som da voz. O Léo estava realmente gritando, clamando, suplicando. Não era mais uma oração, era uma súplica. E depois que eu voltei nos servidores, enxergando, eu achei que o Léo tinha me levado para um cantinho para orar, né? Ele não estava no cantinho, ele estava no meio da entrada do corredor do negócio. Eu só lembro, gente, deveria estar passando um monte de gente olhando. Mas foi como, tipo assim, Deus escancarou as portas mesmo.
Aleluia.
Foi quando a gente viu Deus fazer o impossível totalmente. Foi quando a gente subiu, o doutor veio, o Léo se apresentou, falou quem era, ele me atendeu. Fiquei 2 horas lá, passando por todos os exames, fazendo tudo o que tinha que fazer. Mas aí, de repente, ele vira para mim, doutor Aderbal, e fala assim, Léo e Aline, infelizmente, o caso da sua esposa não é comigo. Aí o coração aperta. Eu falei, Senhor...
Depois de tudo que eu passei para estar aqui...
Eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas tu está testando forte a minha fé e meu coração, que não está fácil. Mas aí, mesmo tempo que ele fala isso, ele vira e fala, mas vocês deram sorte. Porque meu amigo acabou de chegar de viagem. E o caso da sua esposa não é oftalmologia, é neurologia. E vocês deram muita sorte, porque ele é doido, ele gosta de trabalho, ele acabou de chegar de uma viagem internacional, em vez de ele ir para casa, ele vem para o hospital. Eu só vou ligar para ele aqui, ver se ele pode atender ela, que a gente vai descer com a sua esposa. Aí ele ligou para o doutor Rogério, aí o doutor Rogério falou, não, atendo ela sim, desce com ela. Aí ele virou para o Léo e perguntou assim, mas vocês têm um CISREG? Ela já foi direcionada para cá? Aí o Léo falou, não, eu estou com um papel. Aí ele meio que se assustou, tá com papel?
Porque não pode, né? Não pode.
Estou com papel. Aí ele, tá bom, vou te perguntar nada não. Vai lá pro guichê, faz a ficha da sua esposa, tá com o documento dela, tá com o papel do CISREG? Tô. Vai lá pro guichê, entrega tudo isso e faz a ficha dela. Aí o Léo falou, não, doutor, mas como é que eu vou deixar ela? Ela não tá enxergando. Ele, não, deixa a sua esposa comigo. Você faz a parte do papelada e eu vou cuidar da sua esposa. Gente, um homem que nunca me viu na minha vida e foi difícil de chegar até ele. Doutor Aderbal cuidou de mim como uma filha. Me pegou na minha mão, me levou até o consultório do Dr. Rogério, ficou uma hora e meia comigo lá, esperando até o Léo voltar, que o Léo estava fazendo as papeladas, e até o Dr. Rogério me atender. Ficou lá sentado do meu lado, sem mentira nenhuma, com a mão dada, me acalmando, falando, menina, fica tranquila, vai dar tudo certo, você está em boas mãos. Que o Rogério puder fazer para vocês, ele vai fazer. E ficou ali me acalmando. Quando o Léo chegou, a gente agradeceu ele. E quando o doutor Rogério me atendeu, aí ele falou, você vai ficar internada. Foi a melhor internação da minha vida. Quando ele falou, você vai ficar internada, eu agradeci, porque eu não sabia o que a gente ia fazer mais. Se eu voltar para casa hoje, já tinha rodado para tudo quanto é lugar. Tipo assim... Para mim, não tinha mais algum lugar para a gente bater as portas. Não tinha mais saída.
Não tinha mais saída.
E quando ele falou, você vai se internar, eu... Aleluia, graças a Deus, Senhor. E só as lágrimas desciam. Ele está chorando, está triste. Eu falei, não, estou feliz. Que para mim é um alívio. Que hoje eu estou tendo resposta. Eu estou a semana toda sem... Mesmo que Deus está me dando as pontinhas de resposta, mas hoje Deus está confirmando o cuidado. Ele está confirmando que eu vou ter cuidado, que eu vou ter tratamento. E eu fiquei internada durante 7 dias, fazendo todo o tratamento, fazendo todos os exames, líquido da espinha, ressonâncias, sangue, fazendo a pulsoterapia, né, que é uma medicação na veia para coisar a inflamação. E... foi praticamente isso, mas...
Você ficou quanto tempo internada, uma semana?
7 dias internada. E eu lembro de ser a primeira vez que eu não me internei, né? A primeira coisa que eu perguntei ao doutor Rogério foi, eu vou voltar a enxergar? Aí ele, não vou mentir para você, nenhum paciente meu voltou a enxergar. Então, não posso dizer para você que você vai voltar a enxergar. Por mais que você tenha feito o tratamento, nenhum paciente meu voltou a enxergar. E aquilo eu fiquei triste,
deu um baque,
né? Deu um baque, porque a minha preocupação era...
com as suas filhas.
Minhas filhas, né? Porque eu estou contando assim rápido porque o testemunho é grande, gente. Mas nessa semana que eu fiquei correndo atrás de hospital, até conseguir internação... Deus fez muitos milagres, muitos mesmo. E o primeiro milagre que Deus fez foi quando Duda e Fernanda, no segundo dia, veio perguntar para mim se eu nunca voltaria a enxergar. E na hora eu travei. Falei, Senhor, como eu falo para duas crianças que eu nunca mais vou voltar a enxergar? E na hora, Senhor... como eu falei, que eu tinha muita paz, né? Veio aquela paz no meu coração e aquela voz dentro de você. Pode falar para elas que elas você nunca vai deixar de enxergar. Encosta o nariz no nariz das suas filhas e abre o olho. E todos os dias que eu voltava para casa, e naquele dia, eu encostei meu nariz E falei para Duda e Fernanda, mamãe pode deixar de enxergar o mundo, mas vocês, mamãe, nunca vai deixar de enxergar. Gente, eu encostei o nariz com Duda, depois com Fernanda. E quando eu abri o meu olho, eu via Duda e Fernanda. E aquilo me trouxe paz. Eu acho isso que me trouxe paz e me trouxe forças. Para todo dia que eu corria e não tinha uma resposta e voltava para casa. E a minha casa
não
era...
Não, pelo amor de Deus.
Minha casa era um ambiente de paz, porque isso começou a me trazer paz. Porque eu chegava, elas duas vinham correndo para me encontrar, porque elas queriam que eu visse elas. Elas queriam que eu encostasse o narizinho e visse elas. Aí a Duda até falou, mãe, faz com o papai. Mas com o papai não funciona. Só funciona com vocês duas, gente. Eu via nitidamente, Duda.
Eu quero te interromper muito
rapidinho. E Fernanda.
Aline, quando você se recompõe, que duas coisas eu queria deixar de tudo que você já falou até aqui. A primeira coisa, porque a palavra do Senhor é muito importante para a gente se referir a ela assim. Mas o primeiro versículo que eu queria deixar está em Isaías 26:3, que diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, muito me chamou a atenção. Não é a primeira vez que eu estou ouvindo esse testemunho. Eu tive a honra de ouvir já uma outra vez. E da primeira vez, o que mais me chamou a atenção foi exatamente a Aline ter dito, olha, eu tive paz dentro da minha casa o tempo todo. Eu tive alegria durante a correria para lá e para cá. Mesmo quando tudo, gente, tudo estava contra eles. Eles não tinham meios, eles não tinham carro. Eles tinham duas crianças pequenas em casa e ela estava totalmente cega. E ela já caminhava com Deus há muito tempo. Ela podia ter se irado. Ela podia ter ficado depressiva e nenhum comentário pejorativo para as pessoas, porque eu sei que realmente tem situações que a gente não consegue se desvencilhar. Mas naquele momento ela ainda assim conseguiu sentir paz. E de tantas as outras coisas que o mundo nos oferece de ruim, que ela podia ter tirado desse caos que ela estava vivendo, ela não experimentou. Ela escolheu a boa parte, porque ela estava firmada em Deus. E ela viveu o que Deus propõe para todos nós, e Deus não é homem para mentir. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Esse foi o primeiro versículo. E o segundo foi que em muitos momentos você era para ter recebido o não. Era para ter recebido, olha, não é possível. Não, para você, nesse momento aqui, não tem como. E em todos os momentos que você teve um não, você disse que viu a mão de Deus por meio de pessoas que se dispuseram a te dizer um sim. E aí eu lembro de Mateus 26:19, que diz, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E agora, Kaline, um pouco mais recomposta, a gente vai ouvir a conclusão desse milagre, né? Na verdade, não a conclusão, porque acho que você está aqui e todos os dias da sua vida, quando você acorda, ainda é o milagre do Senhor se refazendo e sendo testificado.
Sim.
Mas em relação à história, né, que você está contando... Continua, por favor.
Então, gente, nesse decorrer teve muitos altos e baixos, né? Como eu falei. E sempre tem, né, um milagre, Deus fazendo algo. E depois que eu tive a crise da vista, né? Eu fiquei internada por 7 dias, voltei para casa. E ao voltar para casa, eu tinha que fazer mais algumas ressonâncias. E fazendo uma ressonância... eu passei muito mal, muito, muito, muito mal. Alguns dias depois que eu tinha saído da internação. E nesse dia eu pensei que eu realmente eu iria partir, porque eu estava muito debilitada.
Ia conhecer Jesus.
É, eu falei, gente... E quando eu cheguei lá na clínica em Guanabara para fazer o exame, eu falei com o Léo, não estou conseguindo ficar em pé, porque eu tremia, meu corpo... Sabe quando você sente seu corpo desfalecer? Eu falei, estava desfalecendo. Eu falei, eu tenho que deitar. Mas não tinha um lugar para me deitar, e eu vou deitar no chão, e eu sem enxergar ainda, que eu não estava enxergando. Eu vou deitar no chão. Aí o Léo chamou a enfermeira, perguntou se não tinha algum lugar que eu pudesse deitar, né? Porque eu não estava me aguentando. Ela falou, não, tem uma salinha onde as ambulâncias vêm, vamos deitar lá. Aí foi, me levaram, me deitaram para eu esperar o exame. Mas nisso que eu deito na maca, e começo a ficar mais calmo, eu de olho fechado, sei que lá, respirando, ficando calmo. O Léo está calmo, falei, estou calma. Mas quando eu abro o olho, a pessoa está enxergando. Só que quando eu volto a enxergar, tipo assim, para mim, eu levei um susto tão grande que eu gritei.
Porque você já estava o quê? 2 semanas sem enxergar?
Já estava já umas 3 semanas e pouca.
Três semanas sem enxergar.
E o doutor Rogério tinha falado para mim que nenhum paciente dele nunca tinha voltado a enxergar.
É, porque os pacientes
aquilo,
não eram fechamento de Jesus.
E aquilo ficou na minha
tinha.
Cabeça, né? E aquilo ficou, gente... E eu mesma não acreditei. Então, quando eu abri o olho, que eu vi a luz, que eu vi o negócio em cima de mim, eu mesma me assustei. E eu dei um grito muito alto, muito alto. E o Léo veio desesperado, morreu. Falei, como é que eu vou morrer se eu tô gritando? Aí ele, o que está acontecendo? Eu estou enxergando. E a criança, né? Veio, tipo assim, agradecer comigo, eu ali agradecendo a Deus. Ele, não, então tu vai ler uma revista. Pega a revista com a letra menor que
homem
tem.
Homem de pouca fé,
comprova,
queria saber se estava um milagre tinha sido feito mesmo.
Comprova se realmente você tá enxergando. E ali eu voltei a enxergar. E voltando para casa... Foi, tipo assim, foi mais um momento, né, de estar celebrando, de estar agradecendo. Mas veio outros processos difíceis, além da visão. Depois de algumas 2 semanas, eu em casa, ainda esperando os exames ficar pronto, eu tive a paralisia, né, da cintura para baixo. Eu fiquei sem andar. E não sentia nada no meu corpo. Poderia me enfiar alguma coisa, me espetar, que eu não sentia. Mas a gente já tinha passado já por algumas turbulências, né? Do enxergar. Eu falei, Deus, não vou desanimar.
Novamente.
É, eu sei que tu tá no barco, eu sei que tu pode, tu vai fazer. E, às vezes, eu era até mais desafiadora comigo mesma. O Léo falava, você não pode ser assim, calma. Porque eu não é que...
Eu estava aceitando a condição.
Eu,
né,
não ia me entregar. Eu falei, eu não vou me entregar. Às vezes, queriam me ajudar a ficar em pé. Eu falei, não, deixa, eu vou me arrastando, eu vou fortalecer, eu vou ficar em pé. Eu vou confiar.
Vou dar um jeito.
Mas só que as coisas começaram a ficar complicadas, porque eu já estava sentindo dificuldade de ir ao banheiro.
Uhum.
Pela questão dos também adormecer. Sim. Os órgãos por dentro, né? E foi quando o doutor Rogério ligou para a gente, já tinha o meu diagnóstico, né? E ele ligou para a gente, já tinha recebido as ressonâncias, tudo, e falou, Aline, volta com a Aline aqui para o hospital. E foi quando o Léo falou, a Aline teve uma crise novamente, está tendo uma crise novamente, foi no dia depois que eu comecei a ter. Ele, não, mas volta aqui. Aí eu tive que fazer a pulsoterapia novamente, e ele estava com o diagnóstico fechado, né? Com todos os laudos, líquido da espinha, ressonância, todos os exames que eu fiz. E meu laudo foi esclerose múltipla. E eu fiquei internada novamente. Eu ia e voltava para fazer a pulsoterapia para tentar controlar a crise, né, da dormência, né, de eu não estar andando. E comecei o tratamento logo assim depois, comecei o tratamento das injeções. Que todo dia eu tomava uma injeção, que era a medicação da esclerose. E fiquei tomando essa medicação por dezembro, janeiro, fevereiro, por 3 meses e meio. Todo dia, no mesmo horário, às 6 horas da noite, eu tinha
tomava
que me aplicar.
Injeção. Nossa.
porque que tinha barra. Que ser no horário que a enfermeira me ensinou, fazer a autoaplicação, tudo direitinho. E mais três meses e meio depois, tomando essa vacina, eu tive reação à vacina. A vacina me deu hepatite medicamentosa. Ela afetou o meu fígado, né? Uhum. Meu rins afetou a parada toda e eu fiquei completamente amarela. Aí eu falei, não baixa, a pessoa tá toda
coisa... Perdeu a visão, ficou
agora tá
paralisada.
Toda amarela. Mas aí era... A gente até correu por alguns lados fora, porque eu achei que tinha pegado hepatite, alguma coisa, negócio de água, de chuva. É, mas a gente depois conseguiu descobrir que era realmente a vacina. E volta de novo. Mas todo dia eu ia nos servidores. Eu ia 3 vezes na semana, eu tinha que ir nos servidores, fazer acompanhamento, fazer exame, tudo periódicozinho, né, cada medicação. E o doutor Rogério falou, é da vacina. A vacina te deu reação, vamos ter que parar. Aí ele falou, ele até achou estranho. Nossa, como essa vacina nunca deu reação em ninguém. É o tratamento
mais
indicado para esclerose. Aí ele me pediu um exame de sangue para saber o que aconteceu, né? Que a vacina deu essa reação em mim, para ver como é que estava o negócio do sangue, tudo certinho. E me pediu um exame aquaporina. E mandou ir para o laboratório fazer, só que ele falou, ó, aqui pelo SUS não está fazendo, vocês vão ter que fazer pelo particular. Tem algum problema de vocês pagarem? Não, porque o exame era um exame carinho, mas a gente pagou tudo direitinho. E no laboratório eu tinha que levar a minha documentação, né, as ressonâncias, tudo, porque era um exame baseado pela questão da doença.
No prognóstico.
Eu fiz a primeira vez o exame, mandaram eu voltar a segunda vez para repetir o exame. Eu falei, gente, está acontecendo algo muito ruim. Eu vou repetir o exame de novo. Eu falei, acho que, tipo assim, na minha cabeça eu ficava...
Já estou me despedindo da família.
Alguns dias, alguns meses. E na terceira vez, quando mandou repetir de novo, eu até falei com ele, eu falei, não vou mais não. Pô, não vou mais não, porque tirava muito pó de sangue.
Sim.
Falei, daqui a pouco eu já estava magra, debilitada. Que eu tinha emagrecido muito.
Daqui a pouco
muito.
Eu tô com anemia,
falei,
só de
tirar tanto sangue. E quando eu fui fazer a terceira vez, o dono do laboratório, o técnico lá, veio conversar comigo. Ele falou assim, me desculpa, a gente já mandou a senhora vir aqui 3 vezes, mas caso do seu diagnóstico, a gente tem que repetir, porque está dando algo errado.
Divergência.
Mas a gente não vai fazer mais de novo, porque as 2 vezes que a gente repetiu, está dando da primeira.
A mesma coisa.
A senhora vai levar para o seu médico, caso o seu médico queira fazer algum de novo, queira mudar, pedir mais algo diferente, me dê o telefone dele, entre em contato com a gente, tudo direitinho, para ver o que está acontecendo, que não tem mais como a gente repetir, já é a terceira vez que a gente repete. E peguei os exames e vim para casa, no outro dia a gente marcou para ir para o Hospital dos Servidores, para levar o exame para o Dr. Rogério, para saber o que estava acontecendo. E chegando lá, quando o Dr. Rogério abre o exame, o Dr. Rogério fica doido. Eu nunca vi ele...
Daquela forma,
né? E eu achei... O meu ponto de vista era sempre o quê?
O pior possível.
O pior.
Porque nós, né?
E ele começou a chamar a secretária, Karine, pede para descer a documentação da Aline, Karine, pede para descer o exame da Aline, Karine, vai no laboratório, pede para imprimir o exame da Aline. E aquilo, pede, chegando pasta na mesa dele, e eu já ficando nervosa, olhando para o Léo com o olho desse tamanho. E o Léo, calma, está assustada porque... Aí eu, não, tá bom, vamos esperar. E, de repente, o doutor Rogério para, vira para a gente e fala, eu preciso pedir perdão. Perdão a você e o Léo.
Não tem mais esclerose.
Eu errei o meu diagnóstico. Isso nunca aconteceu na minha vida. Mas eu preciso pedir perdão a você, porque a Aline não tem esclerose múltipla. E depois de 6 meses, né, com todas as lutas, com todos os processos que a gente passou, e ver um médico daquele gabarito, aquela pessoa naquela posição, o chefe da neurologia do Hospital dos Servidores, o cara conceituado, te pedir perdão porque ele errou, ele achou que ele errou o diagnóstico dele.
É, mas é porque ele não sabe, né?
E como são as na coisas hora, o Léo virou para ele e falou: doutor Rogério, o senhor não precisa pedir perdão. A gente agradece tudo que o senhor fez pela Aline. Todas as portas que abriu aqui nos servidores. Todo o tratamento que a Aline teve. A gente querendo um Deus que tudo pode. E se ele quisesse fazer, ele ia fazer. Como ele restaurou a visão da Aline. Como a Aline voltou a andar. Tudo depende dele. A nossa vida está entregue a ele. Então, a gente crê num Deus que entrou com providência.
E
que não foi
você.
Que minha esposa foi curada. Não foi erro do Senhor. Foi a permissão de Deus que fez a gente passar porque a gente tinha que passar. E o Senhor pode ficar com o coração tranquilo. Que a gente não tem raiva. A gente não vai culpar o Senhor por nada. A gente só crê num Deus que a gente serve.
Aleluia. Glória a Deus. E aí, graças a Deus, você não tem esclerose múltipla
não
mais.
Não tem esclerose múltipla, gente. E... basicamente, assim, o básico, assim, eu contando, correndo para eu não ficar a noite toda com vocês aqui, né?
Mas você congrega aqui na igreja, quem quiser ouvir detalhes, pode chamar ali no canto, Léo, Madu, a Fernanda. Acho que é sempre bom, né, a gente ter essas experiências, poder ouvir sobre isso, porque todos os dias, se eu desse aqui o microfone para cada uma das pessoas que estão aqui, das pessoas também que nos assistem e das que ainda vão assistir, eu tenho certeza que todo mundo tem uma luta para compartilhar. E, independente da resposta, se Deus fez ou não fez aquilo que nós queríamos, estar vivo para contar sobre o que você passou é, sim, um milagre de Deus.
É que a gente falou, né? Que a gente vivia, todos os dias a gente vivia um milagre, né? Não um milagre na nossa vida, mas um milagre, Deus mostrava um milagre para aqueles que estavam à nossa volta, que não acreditavam, né? Doutor Rogério, ele era uma pessoa que não acreditava muito. Tanto quando, quando eu voltei a enxergar, um mês depois eu tinha consulta lá com ele, né? E quando eu voltei dentro do consultório e eu voltei agradecendo e falando com ele, é um prazer te conhecer. E ele falou para mim: você está enxergando, menina? Eu falei: tô te enxergando. É um prazer te conhecer. E ele, os olhos dele regalou.
As coisas de ele Deus, se assustou. Quem é de fora, parece maluquice mesmo.
Ele se assustou. E várias vezes, quando acontecia alguma coisa, de eu ter a crise, de acontecer alguma coisa, e eu perguntar para ele: doutor Jair, como a gente vai fazer? Ele: ora para esse teu Deus aí, que sempre faz alguma coisa na tua vida aí que a gente não sabe. E ele sempre falava assim para mim:
esse Deus,
né?
Aqui mesmo, esse Deus aqui.
Ora para esse Deus aí, que não se preocupa não. Que às vezes saía remédio, vacinas que eu não posso tomar, né? Aí ele falava: confia aí, ó, pede esse Deus aí, porque essa vacina tu não pode não, então você confia nele. Então eu via que aquilo que aconteceu na minha vida não foi só para mim. Não era testemunho para muitas pessoas à minha volta. Testemunho para minha família. Hoje, tipo assim, tem exemplos na minha família que às vezes acontece, e quando eu vejo já está falando: olha a vida da Aline, o que aconteceu com a Aline, você vê se ela fez alguma coisa disso. Testemunho pessoal da gente em questão da gente se fortalecer. No momento, em tudo que eu estava passando, você vê duas pequenininhas de 8 anos e 6 anos levantar de madrugada e botar a mãozinha na tua cabeça e orar pela tua vida. Você vê que os propósitos de Deus. E no meio disso tudo, a gente sempre via os milagres do Senhor. Nas correrias que a gente tinha dentro do ônibus. Teve um dia que a gente teve um... como é que eu vou dizer? Pessoal da gente, eu e o Léo, né? A gente teve um impacto muito grande com o Senhor. O Léo é muito falador de falar, né, com os outros. E como eu não estava enxergando, eu não sabia o que estava acontecendo. Se o Léo estava conversando com alguém, se o Léo estava falando com alguém dentro do ônibus, se tinha encontrado alguém. E nesse dia a gente viveu algo muito impactante dentro do ônibus. Porque o Léo estava tão abalado com tudo que estava acontecendo, das idas e voltas da gente indo para o hospital e não conseguindo nada. Léo estava fazendo uma oração dentro dele, pedindo para o Senhor trazer, né, esclarecimento, trazer algo para a gente,
guiar vocês,
abrir, né, uma porta, guiar a gente. E no momento que o Léo estava orando, o Léo estava orando dentro dele, no silêncio dele. E Deus respondia o Léo, e eu ouvia. E Deus falava para o Léo assim: acalma o seu coração. Quando falta luz na sua casa, você se desespera. Você faz o quê? Você pega o telefone, você liga para a Light, você espera a Light o quê? Vim voltar à luz. Então confia que eu vou trazer a luz de volta.
Aleluia, eu creio.
E quando isso aconteceu, eu achando que o Léo estava falando com alguém, e quando a gente desceu do ônibus, eu... Caraca, hein? Tu fala pra caraca, tá contando da minha vida até pros outros que a gente não conhece. Contando pra quem, garota? Eu falei: Léo, eu escutei a pessoa falar com você, te dando um conselho. Ele: não, ninguém tava falando comigo, não.
Era a voz do Senhor.
Era o Senhor falando ao coração dele. E eu escutava a voz do Senhor claramente falando:
dizem,
é,
né,
eu, é eu que vou estabelecer a luz.
Amém.
Então confia. Confia que a luz vai ser estabelecida.
Amém. Dizem que quando a gente está com um dos nossos sentidos abatidos, outros ficam mais apurados. Então eu creio que você ouviu a voz do Senhor naquele momento.
E foram assim, foram muitos milagres. Deus usando a minha família, Deus tratando cada um de uma forma diferente, através da minha vida. E tudo antes, tudo isso, antes de tudo começar, Deus ainda tinha se revelado para Duda. Deus tinha falado em um sonho tudo que ia acontecer aqui na nossa família. Mas Duda pequenininha, sem entender, né? Antes de tudo acontecer, e a gente não lembrava desse sonho. Depois que tudo passou, no dia que a gente deu um culto de ação de graça, quando a gente recebeu, né, que o diagnóstico
não
que não era mais, que a gente deu um culto de ação de graças, e a gente lembrou do sonho. No sonho, a Duda falou, quando ela acordou assustada: mãe, eu queria te contar um sonho, mas você não vai acreditar em mim. Eu falei: por quê, filha? A gente não tem isso de não acreditar. Você pode falar à vontade. Ela falava: não, a gente estava fazendo uma grande festa aqui no quintal de casa. Deus falava que tinha descido só para te curar. Só para te curar. Só que eu ficava triste porque o Senhor não queria ficar com a gente. Ele falou que tinha que subir de volta.
Aleluia.
Aí eu falei: ah, tá, filha, não fica triste com o Senhor, não. O Senhor é assim mesmo. E a casa dele é lá no céu. E ela tinha sonhado antes de tudo acontecer. Mas no desespero... No dia, a gente esquece. E quando a gente deu o culto de ação de graça, a gente lembrou. O Senhor já tinha prometido. O Senhor já tinha falado.
Tudo ia voltar como era.
É.
Graças a Deus. Que lindo, né, gente? Que lindo, que lindo. Que privilégio a gente poder adorar esse Deus, né? Um Deus que tudo pode. E eu queria ser muito cuidadosa e dizer que aqui a gente não tá vendendo que tudo que você quer vai acontecer na sua vida. A gente não tá vendendo isso. Porque eu tenho certeza que se eu pudesse perguntar a Aline, ela diria que preferiria não ter passado por tudo isso. Mas ainda que no seu caos, a resposta que você espera não venha, acredite, Deus está cuidando de tudo nos mínimos detalhes. Porque Ele é o mesmo Deus que curou a Aline, é o mesmo Deus que deu a vida a Lázaro depois que ele já fedia, corpo em decomposição. É o mesmo Deus que guardou Daniel, guardou José, guardou Paulo, quando também estavam ali vivendo suas lutas. Então, confia nesse Deus. Larga o controle, confia nele, se deleita na paz que ele tem para te oferecer. Porque a única paz que excede todo entendimento você só pode encontrar em um único lugar. E é no Deus que tudo pode. E nós estaremos aqui agora em maio, porque a próxima quinta é teen, pertencente aos adolescentes. Mas esteja aqui novamente conosco, ou ligado na transmissão, para ouvir do nosso próximo convidado ou convidada sobre o que o Deus que tudo pode fez na vida dele também. Então eu estou muito feliz, Aline, de ter recebido você, nossa primeira convidada, foi maravilhosa.
Quase infartando, mas passo bem.
Maravilhosa. E quem, gente, você que é aqui da nossa igreja, quiser conversar com a Aline, entender um pouco mais como foi isso, ela está aberta, sempre muito comunicativa, muito gentil. Eu quero louvar a Deus pela vida da Aline, porque se ele não tivesse feito esse milagre na vida dela, de repente eu nem teria conhecido. Então eu também sou grata por esse milagre que você viveu, porque você muito abençoou a minha vida, você, o Léo, as meninas. E agora Samuel também, compõe essa família linda. Então eu tenho toda a gratidão a Deus por isso e por todos os outros milagres que de repente eu ainda não sei, mas eu tenho certeza que ele já fez, porque esse é nosso Deus. Deus que nos livra, que nos abençoa, que divide fardo conosco e que está sempre disposto a nos ouvir e a cuidar de nós. Ainda que a resposta não seja a que a gente queira ou quisesse, mas eu tenho certeza que, como a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, foi a resposta que ele, que é misericordioso e nos ama, tinha para nos dar naquele momento, ou nesse momento, porque eu não sei pelo que você passa. Então, vamos continuar louvando, engrandecendo o nome de Deus, depois de ouvir tantas maravilhas sobre ele.